DW. Jornal da Noite.
São estes os temas em destaque nesta terça-feira, dia 25 de março de 2025. Ainda sobre o aperto de mão do domingo passado entre Chapo e Mondlane, o secretário-geral do Podemos afirma que Mondlane é traidor porque, afinal, também se prestou a dialogar com o presidente.
Que o Podemos traiu o povo, traiu o Venâncio, traiu os moçambicanos pelo facto de ter aderido ao diálogo. Então, que o Venâncio também está traindo o povo, está traindo a pátria.
Angola, ativista conhecido pelo nome de Gangsta, diz que não foi comprado pelo regime e que, pelo contrário, continua a coordenar um movimento de pressão da sociedade civil angolana. Gangsta culpa o MPLA de espalhar fake news.
O MPLA, quando não consegue te conquistar, ele te prende. E se não te prender, não conseguir te capturar, a única via que ele tem de tentar destruir o teu prestígio é o assassinato de caráter. Isso não é de hoje.
E na província moçambicana de Cabo Delgado, cidadãos queixam-se de todos os serviços públicos continuarem fechados no posto administrativo de Mesa, depois dos edifícios serem vandalizados, alegadamente por apoiantes de Venâncio Mondlane, em dezembro passado.
Quando saiu de coisa bandido na Anjua, passou mal. Enquanto temos gajos seguros de quatro polícias, não chegaram. Dormimos no mato.
Guilherme Correia da Silva, na edição deste programa, António Cascais, na apresentação. Ambos dão-vos as boas-vindas à DW África. Boa noite. Depois da reunião de domingo entre o Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, políticos, comentadores e a sociedade civil em geral discutem sobre os possíveis efeitos desse mesmo encontro para o processo de diálogo e conciliação nacional. Em entrevista à DW África, Hélder Mendonça, secretário-geral honorário do Partido Podemos, que apoiou Venâncio Mondlane nas presidenciais, mas que depois deixou de apoiar Venâncio, afirma que o Partido Podemos está com uma mágoa muito profunda com Venâncio Mondlane e que, por isso, ainda não tomou posição sobre se apoiaria ou não uma integração de Venâncio no processo de diálogo nacional. Primeira pergunta: o encontro entre Venâncio e Chapo foi um primeiro passo em direção à integração de Venâncio Mondlane no diálogo nacional?
Sim, eu penso que deveria ser, porque o Venâncio Mondlane carrega uma responsabilidade sobre os manifestantes. Porém, eu digo deveria ser, porque a partir da altura em que se declinou a possibilidade de ter o diálogo entre os candidatos no ano passado, foi criado um outro cenário que era o diálogo intrapartidário. Agora, como sabeis, o Venâncio Mondlane não tem neste momento um partido político que lhe assiste, como Podemos estava a lhe assistir, e que naquele prisma seria por essa via em que o Venâncio poderia ser parte do diálogo. Neste momento, queremos crer que, querendo o presidente Chapo incluir o Venâncio, eu não sei muito bem como é que o presidente haveria de pegar uma fórmula para incluir Venâncio Mondlane neste processo.
Mas qual a posição do Podemos? Apoiaria a integração de Venâncio ou não, uma vez que Venâncio não representa qualquer partido?
Seria muito prematuro neste momento dizer se o Podemos apoiaria a integração de Venâncio ou não, porque o Podemos está com uma mágoa muito profunda com Venâncio Mondlane, por uma razão muito simples. O Venâncio Mondlane acusou o Podemos de traição.
Acaba de dizer que Venâncio Mondlane acusou o Podemos de traição, mas o próprio senhor Hélder Mendonça também acusou Venâncio de ser um traidor. Ele traiu o povo. Acho que foram essas as palavras que proferiu, certo?
Hoje de manhã, num canal de televisão, eu disse, e volto a repetir, se eu pegar na mesma base que ele acusou o Podemos de traição. Se partimos do princípio que o Podemos traiu o povo, traiu o Venâncio e traiu os moçambicanos pelo facto de ter aderido ao diálogo, pelo facto de ter tomado a posse e pelo facto de estar a dirigir um processo de diálogo político, se esses foram os elementos que nos levaram a ser considerados traidores, então Venâncio Mondlane, tendo tomado o mesmo passo, estaria a tomar a mesma ação. Nós não olhamos de forma nenhuma estas ações como traição. Isto para nós não é uma traição. Mas parece-me que no sentido daquilo que o Venâncio pensa, porque foi assim que nos foi acusado e nos foi dito que nós tínhamos traído, inclusive foram acusações que foram muito mais longe, acusando o presidente Forquilha de ter recebido suborno e teve implicações muito sérias, estes são um dos principais fatores da mágoa que existe neste momento. Por isso é que eu disse, olhando para este princípio, o Venâncio também está traindo o povo, está traindo a pátria. Esse é o meu ponto. Repito.
Palavras de Hélder Mendonça, do partido moçambicano Podemos, e o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Ismael Nyakukwe, por sua vez, saúda o encontro de anteontem entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, dizendo que foi um passo bastante positivo em direção à integração de Venâncio Mondlane no processo de diálogo nacional.
Sim, foi um passo bastante positivo, atendendo e considerando que o engenheiro Venâncio representa uma parte significativa dos eleitores moçambicanos, né? E, portanto, não é um ator de ser excluído do processo. Num cenário em que o Venâncio já não está aliado ao Podemos, nada mais justo é do que integrá-lo neste debate nacional.
O secretário-geral honorário do Podemos, Hélder Mendonça, dissera que Venâncio Mondlane é um traidor. Ele traiu o povo. Palavras de Hélder Mendonça. Faz sentido esta acusação vinda de um partido como o Podemos?
Não, claramente que não faz sentido. Não vejo o Venâncio como traidor. O Venâncio mobiliza massas. O Venâncio é, neste momento, um interlocutor muito importante para o término das manifestações. E, portanto, o Podemos, ao desassociar-se do Venâncio, não se pode vir aqui queixar de traição. A não ser que o Mendonça traga-nos um facto novo que nós desconhecemos para podermos corroborar com essa ideia de traição. Então, há de haver algum problema interno entre o Podemos e o Venâncio para que, de facto, o Hélder Mendonça esteja a chamar o Venâncio de traidor.
Palavras do porta-voz do MDM, Ismael Nyakukwe. Obrigado. E a nossa pergunta do dia hoje é a seguinte. O aperto de mãos entre Chapo e Mondlane foi um primeiro passo em direção à integração de Mondlane no processo de diálogo nacional ou um ato de traição? Já foram colocadas, como sempre, bastantes respostas no Facebook da DW África. Respondeu, por exemplo, Vasco Joaquim da Cidade da Beira. Ele é de opinião que esse encontro entre o que ele chama de Senhor Mata e Reza e o presidente VM7, para mim, como moçambicano, é muito importante. Já esse homem do Podemos, que não diz nada, porque ninguém conhecia esse partido. Apenas graças ao Venâncio conseguiu os assentos na Assembleia da República e ele deveria agradecer ao VM7 esse mal agradecido. Opinião de Vasco Joaquim, da cidade da Beira, do norte de Moçambique, e já sabem, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano classificou hoje como atitude de muita responsabilidade o encontro que o Presidente da República manteve com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Ouçamos o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, respondendo a perguntas de jornalistas sobre o conteúdo do encontro entre o chefe de Estado e Venâncio Mondlane.
Nós reputamos esta atitude do Presidente da República uma atitude de muita responsabilidade, mas também vale a pena aqui cumprimentar e saudar o gesto do Venâncio Mondlane, que atendeu à solicitação e colocou-se numa mesa de diálogo, sentar e conversar. E como temos referido há algum tempo, que o chefe de Estado tem um roteiro a garantir no processo do diálogo com os moçambicanos, incluindo com Venâncio Mondlane.
Palavras do porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, registadas pela correspondente em Lixinga, Conceição Matende. E em Angola, a UNITA, da oposição, pediu hoje a suspensão imediata da subida do preço do gasóleo, considerando que a medida terá reflexos negativos na vida das famílias e empresas e demonstra o descaso do executivo com o povo. Surpreendidos com o aumento do preço do gasóleo, angolanos ouvidos hoje pela DW lamentam a medida governamental, que descrevem como uma facada no estômago do cidadão que volta a sofrer com a escalada dos preços. Alexandre Barros, da Associação dos Motoristas Associados de Angola, AMBAIA, falou sobre o impacto do aumento do combustível.
O impacto desta medida fez com que várias pessoas, desde passageiros, taxistas, patrões, pudessem começar a descoletar um sentimento de revolta, um sentimento de descontento, um sentimento de desprezo por parte do governo.
Palavras do presidente da Associação dos Taxistas Angolanos, AMBAIA, registadas pelo caça-palavras do jornalista Nelson Camuto. Finalmente, uma notícia do desporto. A seleção angolana de futebol, orientada pelo português Pedro Gonçalves, perdeu hoje diante de Cabo Verde por 2-1 e complicou o apuramento para o Mundial 2026 em jogo da sexta jornada do Grupo D africano de qualificação.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 25 de março de 2025. Vamos agora a Angola, onde estão marcados para o Dia da Paz em Angola, 4 de abril, protestos que visam demonstrar o quão indignados estão os angolanos com o regime do MPLA. A DW, Nelson Dembo, mais conhecido pela alcunha Gangsta, coordenador do Movimento Todos, uma nova força de pressão da sociedade civil angolana, nega ter sido comprado pelo regime e afirma que vai continuar a lutar contra o governo porque o povo chegou ao limite.
Olhando para a situação do que vai acontecer realmente no dia 4 de abril, estamos a olhar essencialmente para aquilo que é o alcance da paz, ou seja, Angola está há 23 anos de paz, e eu penso que há uma necessidade urgente de todos os angolanos pararem para refletirmos sobre os grandes ganhos da paz. E naquilo que nos parece é que a paz alcançada em Angola, ela ainda é somente uma paz dentro de um segmento político e, acima de tudo, político-partidário, ou que ainda é visto dentro de uma polarização. É que, no passar dos anos, essa paz não se tornou uma paz de benefício para o povo.
E o que é que se pretende com o protesto do próximo dia 4 de abril?
A população de Angola está a ser convidada, tanto no país e na diáspora, para não continuar mais em silêncio. E o maior objetivo agora é, eu acho que nós chegamos ao limite. Vamos incentivar os angolanos num gesto de bater panelas e pratos por quase 2 horas, né? Tem como objetivo repudiar e refletir sobre essa paz de facto. Se é uma paz que realiza, se é uma paz que atua. E aquilo que nos parece, ela não é uma paz que realiza, nem uma paz que atua. Porque os níveis de desemprego, os níveis de fome, de pobreza, de prostituição, só têm estado a elevar a cada ano que passa, no entanto.
Mas também no passado recente promoveram manifestações que não tiveram grande adesão. Acha que é desta que a população vai responder ao vosso apelo?
Eu acredito que dessa vez haverá uma participação ainda maior, adesão, porque é só um ponto de partida para o grande questionamento dos 50 anos de independência, porque a gente está a sair no questionamento dos 23 anos de paz, que se estende, de uma maneira geral, os 50 anos de independência. Então a gente precisa questionar e dizer, acima de tudo, basta, chega. A partir de hoje é um combate cerrado entre o povo e o partido de regime.
E tudo isto acontece numa altura em que o seu nome foi associado a uma lista de ativistas que se dizem em Angola que foram comprados pelo regime no poder. Como é que reage a estas alegações?
Se corresponde a verdade, eles que vêm à pública e eles apresentam as provas e as evidências. É muito simples. Esta é a visão do governo do MPLA. O MPLA, quando não consegue te conquistar, ou ele te assassina, ou ele te prende. E se não te prender, não conseguir te capturar, a única via que ele tem de tentar destruir o teu prestígio, o teu trabalho, é o assassinato de caráter. Isso não é de hoje.
Foi o ativista angolano gangsta em declarações ao jornalista Brahma Darame. Pode ouvir a entrevista na íntegra no nosso site, o site é dw.com/português. E regressamos a Moçambique, mais precisamente à província moçambicana de Cabo Delgado, onde todos os serviços públicos continuam fechados no posto administrativo de Mesa, distrito de Ancoabe. Isto depois dos edifícios terem sido vandalizados por alegados apoiantes de Venâncio Mondlane em dezembro passado. Tem mais detalhes o correspondente da DW, Delfim Anacleto.
O edifício sede do posto administrativo, o posto policial e outras infraestruturas públicas em Mesa estão inoperacionais. Os edifícios foram reduzidos a cinzas durante uma alegada manifestação contra resultados das eleições passadas, ocorrida a 23 de dezembro. Arlindo Jahala, chefe do posto administrativo de Mesa, relata que o grupo responsável pelos distúrbios não era proveniente da região.
O maior número do grupo eram de Minhoém. Mas totaliza 10 aldeias que puderam se encontrar aqui mesmo. Foram aqui infraestruturas que foram destruídas ou mesmo vandalizadas. Temos a residência do chefe do posto, a secretaria do posto administrativo, o posto policial.
O subsistema de abastecimento de água também não escapou aos atos de vandalismo. As autoridades confirmam que nenhum serviço público se encontra em funcionamento.
O trabalho parou por completo aqui na Secretaria do Posto. Ainda não temos como arrancar.
O governador da província moçambicana de Cabo Delgado, Valide Tawabo, visitou recentemente a região e testemunhou no local a destruição. Para o governante, a contestação eleitoral não justifica o nível de devastação.
Não estamos perante reivindicação eleitoral. Aproveitou-se o momento para se continuar a agir com o cunho do mal terrorismo.
Valide Tawabo apela ao fim imediato de ações destrutivas como as registradas em Ancoabe. É no posto administrativo de Mesa que está o maior centro de reassentamento dos deslocados do terrorismo em Cabo Delgado. Os reassentados dizem ter vivido com apreensão as alegadas manifestações violentas. Associam os episódios de vandalismo em Mesa ao mesmo terrorismo que os forçou a abandonar as suas terras de origem. Latifa Paulino e Abel Valente são alguns dos deslocados residentes em Marrocane, posto administrativo de Mesa, que partilharam as suas impressões sobre a violência em dezembro na região aos microfones da DW.
Quando saiu de coisa bandido na Anjua, passou mal. Enquanto temos jogado seguro de quatro polícias, não chegaram. Mesa, Mariri, lá no coisa na qual, mas aqui Marrocano, não chegou.
Mas vocês estavam com medo?
Sim. Dormimos no mato.
E nós até não sentíamos bem, porque não estávamos a pensar que naquilo que aqui já está a vir a outra guerra.
Apesar do chefe do posto administrativo de Mesa considerar que a instabilidade pós-eleitoral tende a diminuir, ele também diz que nota ainda um clima de desobediência às autoridades em algumas aldeias, como Nanjua, Minhawene e Napete. Delfim Anacleto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O nosso tema da abertura, mais uma vez, foi o aperto de mãos entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, que se realizou no domingo passado à noite. E queríamos saber dos nossos ouvintes e usuários se este encontro foi um primeiro passo em direção à integração de Mondlane no processo de diálogo nacional ou um ato de traição. Respondeu Satar Titus, de Maputo. Ele diz: VM7 não traiu ninguém, apenas Podemos, o Partido Podemos é que traiu o povo. Lucas Zimba, de Marromeu, escreve: um forte Nkonganyime para aquele porta-voz do Podemos, um forte abraço para aquele do MDM. Steven Crassen, de Maputo, escreve: vocês não se esqueçam que o VM7 sempre disse que estaria disponível para o diálogo. Edson Maconde, de Maputo, escreve o seguinte: eu, em particular, não vejo nada de bom que possa acontecer depois deste encontro. Um encontro desses era o mais esperado por toda a sociedade, principalmente pelos jovens, que estavam à espera de um acordo, mas os mesmos jovens, mais uma vez, foram excluídos. E Fernando Virgílio, do Maputo, diz: esse do Podemos não tem razão. Com esta mensagem, termina este Jornal da Noite. Despede-se António Cascais. Boa noite.